Uma boa noite, igreja. Eita, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Amém? Quem está feliz de estar aqui, diga assim, eu estou. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em 2 Reis, no Antigo Testamento. Eu vou ler do capítulo 5, dos versos 1 a 19. Enquanto você acha aí o texto, eu quero dizer mais uma vez da minha gratidão por voltar aqui. Eu estou há quase 5 anos fora. Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Ariquemes. Deus tem me dado esse privilégio de estar à frente da igreja onde eu cresci, a igreja onde eu fui batizado. E foram realmente anos muito importantes na minha vida. Mas sempre é bom voltar e visitar essa igreja que faz parte da minha história. São 4 anos como seminarista, 10 anos como pastor. E desde que eu fui ainda, nós mantemos um vínculo afetivo muito forte. Sempre converso com o meu pastor, que continua sendo o meu pastor, continua cuidando de mim, pastoreando a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida dessa igreja. E eu tenho temor e tremor de estar aqui neste púlpito para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu vou pedir para você mais uma vez ficar de pé em reverência à leitura da palavra. O texto que eu leio é o texto da NVI. Nós vamos ler os 19 primeiros versículos do capítulo 5 de 2 Reis. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie um homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço que por graça e por misericórdia nesta noite, o Senhor me use esse vaso frágil para ministrar a tua palavra, e que a tua palavra, que é a luz, encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a nós a transformação que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E essa é a nossa oração, e todo o povo de Deus diz: amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Naamã era um homem muito poderoso. Ele é o comandante do exército que nessa época é o exército mais poderoso da face da terra. E ele é o comandante desse exército. Se tem alguém com poder de destruição, com poder para mudar ali a realidade histórica, é o rei da Síria e o seu comandante. Só que este homem extremamente poderoso, ele tem um problema grave de saúde. Ele tem o que aqui o texto chama de lepra. A lepra era toda doença de pele que acometia as pessoas daquele tempo. A lepra não é exclusivamente a hanseníase, mas também hanseníase. E nós não sabemos exatamente qual era a doença de pele que ele tinha, mas fato é que ele tinha uma doença muito grave que tinha se espalhado por todo o seu corpo e ele já não mais conseguia esconder. Por onde quer que ele fosse, as pessoas percebiam que aquele homem era um homem leproso. Mas tem na casa de Naamã uma menina. E essa menina é uma menina muito especial. Uma menininha, uma garotinha. Devia ser uma adolescente. E essa menina, ela é israelita. Agora preste atenção, qual é a relação da Síria com Israel? Eles não são parceiros. A menina não está lá no intercâmbio cultural. Eu vou para a Síria para aprender a língua. Não. A menina está lá escrava. A Síria invadiu Israel, destruiu Israel e levou cativos alguns cidadãos israelitas, entre eles essa menina. Então presta atenção, essa menina estava lá contra a vontade dela. Essa menina foi para uma terra estrangeira, estava vivendo com pessoas estranhas, foi arrancado do seio da sua família, foi tirada do seu lugar, o lugar onde ela cresceu e conhecia. Muito provavelmente seus pais foram mortos, seus irmãos foram mortos, seus amigos foram mortos e ela restou viva, mas numa condição de escrava. Então essa menina tem todos os motivos do mundo para viver amargurada e ressentida. Porque a vida dela, apesar de curta, já experimentou muita desgraça. Já experimentou muitas perdas. Já experimentou muita violência. Ela viu, muito nova, como o mundo pode ser mau. E os seus algozes estão diante dela, convivendo com ela. E agora, aquele que era o responsável pela destruição do seu povo e pela escravização dela, está leproso. E se fosse alguém mais parecido comigo, com você, ia falar assim: está vendo? Bem feito. Olha a mão de Deus pesada. Mas essa menininha, ela era muito especial. É uma menina que não deixou que a tragédia definisse a sua história. É uma menina que teve a sua história de vida recontada a partir da perspectiva da graça. Porque a história da sua vida não define a sua vida. Ela conta o que aconteceu, mas não decide e não define. Aquela menina tinha tudo, absolutamente todos os motivos do mundo para andar amargurada, para andar ressentida, para ter um ódio no seu coração contra aqueles que a fizeram mal e desejar a vingança. E eu acho interessante que mesmo antes de conhecer Jesus, essa menina conhecia a Deus e tinha essa perspicácia, essa sensibilidade espiritual de saber que o amor verdadeiro não é o amor apenas pelos que nos amam, mas é o amor pelos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. E aquela menina, mesmo com toda a sua história de tragédia, ela decide ser uma bênção. Aquela menina decide que da boca dela não vai sair maldição. Ela decide que a vida dela não vai ser uma perpetuação da destruição que acometeu a vida dela, mas ela decide que ela vai construir na vida daqueles que destruíram a sua vida. Isso não é lindo, não é maravilhoso? Enquanto nós, muitas vezes, queremos a destruição dos nossos inimigos, essa menininha, uma menininha de Deus, ela quer construir na vida daqueles que a destruíram. Ou pelo menos que tentaram destruí-la, porque ela não foi destruída. Porque o coração dela estava intacto. Não roubaram dela o bem mais precioso que existe, que era o temor a Deus e a obediência a Jeová. Então, diante daquela cena terrível que ela vê o comandante do exército da Síria tomado por aquela doença tão terrível, ela chega para a patroa dela, que é a esposa de Naamã, e fala assim: patroa, tem um profeta em Israel que pode curar o meu senhor. Se ele for lá, ele vai ser curado. Toda vez que eu falo sobre esse texto, eu reflito sobre esse texto, eu falo assim: Senhor, me dá um coração igual dessa menina. Um coração que não se deixa derrotar. Um coração que não se torna mal junto com o mal. Porque presta atenção, a grande vitória do mal é quando você se torna um com ele. A grande vitória do mal é quando você se torna aquilo que você condena. Nós odiamos a injustiça. A gente cantou hoje de manhã que Deus odeia a injustiça e nós também. Mas sabe quando a injustiça realmente vence? Quando eu quero que morra aquele que matou. Quando eu quero que seja destruído aquele que destruiu. Quando eu quero ofender aquele que me ofendeu. Porque eu me torno aquilo que eu condeno, eu me torno um com o mal. Aquela menina não se deixou vencer. E ela pagou o mal com o bem. Ela rebateu a maldição com bênção, que no nome de Jesus você pague o mal que te fizeram com bem. Que no nome de Jesus você decida hoje ser uma bênção. Que no nome de Jesus você perdoe aqueles que te ofenderam. Que no nome de Jesus, da sua boca nunca saia uma palavra torpe, a não ser que seja para edificação. Que você abençoe aqueles que te amaldiçoaram. E que você construa na vida daqueles que tentaram te destruir. E aquela menininha fala isso, a mulher vai lá e fala: olha, meu marido, a nossa serva falou, a nossa escrava falou que tem um homem em Israel, um profeta que vai te curar. Ele vai pedir autorização para o chefe dele, o rei da Síria. Ele chega para o rei da Síria e fala assim: olha, rei, uma escrava que a gente trouxe de Israel disse que tem lá um profeta em Israel que pode me curar. O rei, que estimava muito aquele comandante, falou assim: pois pode deixar comigo, que eu vou deixar você ir com uma tropa, eu vou mandar aqui 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, você vai levar de presente lá, mas além de tudo eu vou te mandar uma carta, para você entregar para o rei de Israel. E Naamã faz isso. Naamã vai iniciar a sua jornada até a cidade, mas ao invés de ir para Samaria, ele vai até o rei de Israel. E aí ele entrega para o rei de Israel a carta. E na carta, O rei da Síria dizia assim: cure o meu servo Naamã. O rei de Israel fica desesperado, rasga suas vestes, entra em agonia e desespero e fala assim: gente, vocês estão vendo o que ele está fazendo? Ele sabe que eu não posso curar esse rapaz, e aí ele está procurando uma ocasião para vir aqui e me destruir, me matar e matar o meu povo. Ele entra em agonia e desespero, porque aquela tarefa é uma tarefa além da sua capacidade de exercício. E eu aprendo com essa lição que as pessoas agem no mundo e encaram o mundo de acordo com as suas crenças. Quando Naamã chega para o rei da Síria e fala assim: olha, tem um profeta em Israel que pode me curar. O rei da Síria interpreta isso que ele fala dentro do escopo de compreensão que ele tem. No escopo de compreensão que ele tem, o representante maior da divindade da terra não é um profeta, é o próprio rei. Na Síria, o rei era cultuado como Deus. Então, o que ele compreende é o seguinte: quem realmente pode ter poder para curar o meu servo não é o profeta. Quem tem poder para curar meu servo é o rei, porque o rei deles é a representação da divindade dele. Então é por isso que, ao invés de enviar a carta para o profeta, o rei da Síria envia a carta para o rei de Israel. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você: as nossas crenças moldam o nosso comportamento e as nossas práticas. Aquilo que nós cremos é extremamente importante. Existe aí uma frase que falam por aí, é o seguinte: o importante é ter fé, o importante é acreditar. Mentira. Papo furado. O importante não é ter fé, o importante não é acreditar, o importante é você ter fé naquilo que é correto. O importante é você ter fé naquilo que sustenta o peso da sua vida. O importante é você ter fé em algo sólido que pode te sustentar e te levar adiante. Não adianta nada eu ter toda a fé do mundo, mas em algo que não é verdadeiro. A vida desmorona, a vida desaba, porque por maior que seja a minha fé, o objeto da minha fé não é forte o suficiente para sustentar a minha vida. Você pode crer o tanto que você quiser em qualquer coisa que não seja Deus, que não seja Jesus, que não seja o Espírito, o quanto você quiser. Você pode ter a maior fé do mundo numa imagem, num santo, num outro Deus, numa pessoa, em quem você quiser. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nada disso tem condições de sustentar a sua vida. E uma hora ou outra a casa cai. Lembra que a gente cantou aqui? Sobre eu vou construir. Eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, e aí eu não serei abalado. Nós somos abalados e somos destruídos quando nós construímos a nossa casa e a nossa vida em fundamentos que não são plenamente confiáveis. Eu gosto muito do texto da cura da mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, há anos, ela tinha uma enfermidade, ela tinha uma hemorragia, e ela vai e toca Jesus, e Jesus para tudo e fala assim: opa, alguém me tocou. Agora presta bem atenção: aquela mulher não se aproxima de Jesus de forma aleatória, ela não toca nas vestes de Jesus por acidente. Aquela menina, aquela mulher conhecia o texto de Malaquias 4, que falava o seguinte: que o sol da justiça, falando a respeito do Messias, se levantará trazendo cura em suas asas. A palavra em hebraico asa é a mesma palavra para a ponta das vestes, ou seja, o sol da justiça se levantaria trazendo cura na ponta de suas vestes. Quando a mulher toca a ponta das vestes de Jesus, ela crê que Jesus é o Messias e que, se ela tocar na ponta das vestes do Messias, ela será curada. É pela crença que ela tem na verdade de que Jesus é o Messias que cura aquela mulher. Jesus fala para ela assim: a tua fé te curou. Agora não adiantava nada aquela mulher crer de todo o coração que se ela desse 3 pulinhos e desse 1 voltinha, ela seria curada. Ela podia dar 3 pulinhos e 1 voltinha 1500 vezes, não seria curada. E nós precisamos ter a nossa fé firmada em bases sólidas. E hoje a gente vive um negócio que é bagunçado. Estava conversando com o filho do pastor, o Gabriel. O Gabriel tem 19 anos. E aí a gente falando sobre determinada igreja, ele falou assim: ah, pastor, não dá, é muito superficial, é muito raso. Tem muita gente ensinando palha. Tem muita gente que não quer que as pessoas se aprofundem no conhecimento da palavra. Tem muita gente que fica satisfeito em viver nesse marasmo espiritual, viver de vídeo de TikTok de 15 segundos. O devocional do cara é um vídeo de 15 segundos no TikTok, ele fala que ele está ouvindo e tendo o seu momento com Deus. Superficialidade. Aí a crença é moldada a partir daquilo que ele ouve. A fé vem pelo ouvir, mas é ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que você vai ter uma fé fundamentada na rocha eterna que é Jesus, se você não conhece a rocha eterna que é Jesus? Se você não mergulha e se aprofunda. Porque as nossas crenças moldam o nosso agir. O rei fala assim: eu vou mandar a carta para o outro rei, porque o outro rei vai curar. O outro rei recebe a carta e fica desesperado, porque ele sabe que ele não cura ninguém. E aí ele entra em desespero, entra em agonia. E eu aprendo com isso que os momentos na vida onde a gente mais se desespera são os momentos que nós nos ocupamos com as coisas sobre as quais nós não temos poder de ação. Aquilo que te rouba o sono, aquilo que te rouba a paz, não é sobre aquilo que você tem poder de ação, é sobre aquilo que você não tem poder de ação. A minha igreja é uma igreja que tem muita gente que tem empresas, muitos empresários, muitos comerciantes. E na época da eleição para a presidência da república, todos estavam muito aflitos. O Rondônia é um estado que vive do agronegócio. E eles estavam muito ansiosos como seria a política econômica do país, estavam muito pessimistas com uma possível troca de governo, e o povo estava desesperado, se escabelando. E aí um irmão veio conversar comigo: pastor, estou desesperado, eu não sei o que vai acontecer, e se o governo mudar, e se a economia cair, e o que eu vou fazer? Eu falei assim: meu irmão, você tem poder sobre isso? Ele falou assim: não, pastor. Eu falei assim: então, entrega nas mãos do Senhor. Se você não tem poder sobre alguma coisa, irmão, entrega nas mãos do Senhor. Para de se ocupar com aquilo que não está na sua alçada. Para de se ocupar daquilo que você não tem poder para fazer. Uma outra comerciante falou assim para mim: pastor, eu vou abrir um negócio, eu estou morrendo de medo. E se as pessoas não virem na minha loja? Eu falei assim: mas você tem poder sobre isso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso, pastor. Eu fiz uma loja bonita, eu estou fazendo campanha de divulgação. Você está fazendo tudo o que você pode? Então pode deixar que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aos seus amados dá enquanto dorme. Quero falar para você que está ansioso pelo dia de amanhã, que o Senhor Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deus está cuidando de você, irmão. Deus está no controle da sua vida. E tudo que eu e você podemos fazer é o melhor que nós podemos fazer. E sobre o que nós não podemos fazer, o Espírito vai fazer. Eu, quando vim pregar hoje de manhã, o máximo que eu podia fazer era orar, me preparar e estudar, e chegar aqui e entregar aquilo que Deus falou comigo. Mas o convencer do pecado, da justiça e do juízo não é mais comigo, e eu tenho consciência disso. É obra do Espírito. Não adianta nada eu ficar lá, e se o pessoal não gostar, e se não tiver conversão, e se ninguém for tocado, e se ninguém for quebrantado. Eu sei que eu não tenho controle sobre isso, então eu entrego nas mãos do Senhor. E ontem, quando eu terminei de revisar meu sermão da manhã, eu fechei minha Bíblia, dormi um sono maravilhoso, um descanso extraordinário, porque eu sabia que Deus estava no controle, e naquilo que eu não dou conta, Ele dá. Aí o rei recebe um WhatsApp. O profeta fica sabendo lá em Samaria, manda um WhatsApp para ele. Chegou a minha notificação. Ô rei, frouxo, manda ele aqui. Manda ele aqui, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Aí vai Naamã com sua comitiva. Vai, vai, vai. Quando chega lá na porta do profeta, rapaz, Eliseu é um cara diferenciado. Está na porta dele o comandante do exército da Síria, não é qualquer pessoa. Nem sair para receber o cara, Eliseu saiu. Ele mandou o menino dele de recado. Ô chefe, o comandante do exército da Síria está aí na porta. Eliseu fala assim, então vai lá, vai dar um recado para ele. Qual o recado que eu dou para ele, chefe? Manda ele tomar banho. Foi esse recado que ele leu. Está aqui no texto bíblico. Está lá Naamã, montado no seu cavalo, com aquela postura de autoridade, cheio das suas medalhas, dos seus emblemas, da sua armadura, do seu escudo, da sua espada, fortemente armado, a sua tropa com ele. Sai o menininho. Ô, seu Naamã, o profeta mandou o senhor tomar banho. Ele é o quê? É isso que o senhor ouviu, 7 vezes. Ele mandou você tomar banho 7 vezes. Tomar banho aonde, menino? No Rio Jordão. Rapaz, o texto bíblico fala que Naamã ficou indignado. Ele fica possesso, ele fica raivoso. Que absurdo! Lá na Síria não tem rios muito mais bonitos do que o Rio Jordão? Como ousa esse homem mandar eu, Naamã, comandante do exército mais poderoso da terra, tomar banho num rio sujo de água barrenta? Eu vou me embora. A expectativa de Naamã é duramente frustrada, e eu adoro isso, porque Deus adora frustrar as nossas expectativas. Quem aqui já foi frustrado, levanta a mão e fala assim, eu já fui. Ai, que bênção foi na sua vida, sua frustração. Sabe por quê? Olha o que Naamã fez. Naamã tinha elaborado um roteiro de como seria a cura dele. Ele já tinha tudo definido. Na cabeça dele, eu vou chegar lá, vou ser recebido pelo profeta, não pelo menino de recado. O profeta vai invocar o Senhor, vai estender a mão dele sobre a minha ferida e vai fazer uns movimentos mágicos. E aí, nesse espetáculo midiático, eu serei curado na frente de todos. E aí eu vou sair com a minha pele limpinha. Ele já tinha todo o roteiro. Geralmente quando a gente pede as coisas a Deus, a gente já tem todo o roteiro. A menina pede para Deus um marido. Aí ela fala assim, eu quero um marido, mas eu quero um marido que tenha dinheiro. Eu quero um marido que seja doutor. Eu quero um marido que tenha entre 30 e 30 anos e meio. Eu quero um marido de olhos azuis. Eu quero. Ela já vem com todo o roteirinho prontinho. Aí Deus manda para ela. Você sabe o que eu estou falando. Deus frustra. E que bom que Deus frustra. Eu falei hoje de manhã sobre ser cheio do Espírito, ser cheio de si mesmo. A pessoa que é cheia de si mesmo, ela quer usar Deus como objeto para satisfação pessoal. E aí às vezes a gente faz um monte de plano sem consultar a Deus e quer que Deus abençoe os planos que nós fizemos sem consultá-lo. É igual a história do grupo de oração que se reuniu para assaltar um banco. E aí durante uma semana eles jejuaram e oraram para serem bem sucedidos no empreendimento deles. Faz o plano sem consultar a Deus e quer que Deus venha abençoando as besteiras que eu estou fazendo. E aí Deus nos frustra. E que bom que Deus nos frustra. Porque Deus olha para o meu plano e fala assim: ei, Miqueias, que planozinho ruim, hein? Fraco demais. Pois eu vou te dar algo muito melhor, mas para te dar algo melhor eu tenho que frustrar os teus planos. Se os teus planos têm sido frustrados, meu irmão, saiba que Deus tem algo melhor para você. Sabe o que Naamã queria? Cura física. Mas sabe o que Deus tinha para ele? Cura total. Deus não queria apenas curar a pele de Naamã. Deus queria curar Naamã nas suas emoções. Deus queria curar Naamã no seu espírito. Deus queria salvar a vida dele. Porque a cura física é muito pouco. Mais do que a cura física, Deus quer tocar em quem nós somos de verdade, no nosso caráter, transformar quem nós somos. Naamã não era só um homem doente fisicamente. Ele é um homem doente moralmente. Ele é um cara soberbo. Ele é um cara orgulhoso, cheio de si. Ele fica indignado quando as coisas não vão do jeito que ele quer. E Deus quer quebrar esse orgulho dele. E aí Deus frustra ele. E que bom que Deus frustrou ele, porque o que ele queria era pouco demais. E Deus tinha para dar para ele em abundância. O que eu e você queremos é pouco demais. Deus tem tanto a mais para dar. Mais do que eu e você possa imaginar. E aí ele vai chateado. Mas tem um negócio bom em torno de Naamã. São as pessoas que estão ao redor dele. Ah, as pessoas que estão ao redor de Naamã é muita gente boa. Naamã é um cara sortudo. Ele é meio ruinzinho, mas a galera que está do lado dele é top. A menininha que estava na casa dele, essa menininha é top demais. Ela abençoa a vida dele. E agora, ele tem lá um servo dele, alguém que estava com ele na tropa, que o menino é top demais também, o menino é muito bacana. Quando Naamã estava indo embora, perdendo a bênção de Deus, o menino falou assim: meu pai. Gente, olha a sabedoria desse menino. Ele poderia ter falado assim: Senhor. Porque se ele falasse assim: Senhor, é sinal de respeito, dizendo assim: ó, você manda em mim. Mas quando ele fala assim: meu pai, ele está dizendo assim: ó, você manda em mim, mas eu amo você. Você é meu pai. Então eu vou falar para você de um lugar de amor. Meu pai, se o profeta tivesse pedido de você um negócio difícil, você não ia fazer? O que que custa, meu pai? Você ir lá tomar banho no Rio Jordão, você já está aqui mesmo, a gente já veio. Gente, nós somos os resultados dos nossos encontros. Nós precisamos estar cercados de gente boa. Nós precisamos estar cercados de pessoas que vão construir em nossa vida ao invés de destruir a nossa vida. Sabe aquele ditado? A gente escolhe o conselho pelo conselheiro. É verdade isso. Nós precisamos nos cercar de gente de Deus, que tem sobre a vida um olhar espiritual, para que nos momentos mais difíceis, onde nós estamos perdidos e precisamos de instrução, essa pessoa vai ser a boca de Deus para nos abençoar. Recentemente eu estive vivendo um dilema muito grande, indeciso em relação a uma grande decisão que eu tinha que tomar. Peguei meu telefone e liguei para o pastor Wander.
Falei, pastor, estou pensando em fazer isso. Ele falou, não faça isso. Eu falei, não, pastor, não. Se você fizer isso, meu irmão, tu vai arrebentar com a tua vida. E ele estava certo. Que bom que eu não fiz, pastor. Salvou a minha vida. Salvou meu ministério. Mas se eu tivesse procurado gente para me bajular, eu teria recebido um outro conselho. Porque, presta atenção, nós somos rodeados de bajuladores e de gente que ama a gente de verdade. Os bajuladores sempre dizem para nós aquilo que nós queremos ouvir. O bajulador, ele nunca te contraria. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele mesmo. Ele quer estar sempre bem na fita. O bajulador nunca vai te criticar. Se você chegar para o bajulador com uma roupa feia e falar assim, o que você achou? Nossa, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu nunca vi uma roupa tão bonita. Esse é o bajulador. Ele não está nem aí para você, que você vai passar vergonha. Por quê? Porque ele não quer ficar mal contigo. Agora, a pessoa que te ama, ela fala a verdade para você, mesmo que vá te doer. Mesmo que possa afetar a relação de vocês. Sabe por quê? Porque a preocupação dela não é como ela vai se sentir, mas a preocupação dela é você. Em como você pode crescer. Em como você pode ser abençoado. Porque ela quer o teu bem. Sabe o pai que corrige o filho? Pai e mãe sabem meio do que eu estou falando. Quem é que tem prazer em castigar o filho? Quem é que tem prazer em, às vezes, ter que punir o filho? Pai, mãe, nenhum tem prazer nisso, mas faz mesmo assim, porque sabe que precisa fazer. É porque ama. Olha, se tem alguém que sempre concorda contigo em tudo, abre teu olho. Agora, se tem alguém que às vezes chega para você e fala umas coisas que no íntimo do coração te chateiam, mas no íntimo do coração você sabe que é verdade. Se apega a essa pessoa e valoriza essa pessoa, porque essa pessoa te ama de verdade. É teu amigo de verdade, é tua amiga de verdade. É alguém que Deus colocou para abençoar e construir na sua vida. O menino chega para ele, tadinho dele, com medo. Ele poderia, pô, vou ficar bem na fita com o meu chefe. É isso mesmo, chefe, vamos embora daqui. Quem esse pessoal pensa que é para falar assim com o todo-poderoso comandante do Império Assírio? O menininho fala assim, ô meu pai, faz isso não. Se eu estou errado, faz isso não. Custa nada, vem. Vamos lá, eu vou contigo, eu te ajudo. Vamos lá, a gente está pertinho, vamos. Por causa desse menino, Naamã não perdeu a bênção de Deus. E aí ele vai lá. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Quando o profeta falou assim, vai no rio Jordão tomar banho, tem um propósito. Não é porque é um evento mágico. É porque para entrar no rio, Naamã tem que descer do cavalo. Naamã tem que tirar a sua armadura, tem que tirar as suas medalhas, tem que tirar as suas honrarias, tem que tirar a sua farda, tem que se despir de toda a glória humana que ele tem, para mostrar o que ele é de verdade, um homem leproso. E eu imagino aquela cena marcante, aquele homem fortemente armado, no alto de um cavalo, o maior cavalo de todos. Quando desce e se despe, é só uma pessoa doente. Ali o orgulho de Naamã é quebrado. Ali ele tem que encarar ele como ele realmente é. Ali as feridas dele são totalmente expostas. E só pode haver cura quando nós expomos nossas feridas. Aquele que encobre os seus pecados não prospera.
mas aquele que os confessa, exologam, bota para fora. Aqueles que os confessa e os abandona, encontram em Deus misericórdia. Você quer ser curado, meu irmão? Expõe tua ferida, bota para fora, para de guardar. Naamã precisou se despir. Eu acho lindo que, lembra da expectativa dele? A expectativa dele é: o profeta vem, ergue as mãos para o céu, faz os movimentos, né? Com pompa, com explosão, com fogo de artifício, com luzes, fumaça, um espetáculo. Na beira do rio não tem nada disso, é na simplicidade de se despir, no silêncio, peça por peça, caindo ao chão. E um homem moribundo, leproso, se mostrando ali como de fato é. E aí ele vai para o rio. Simples, humilhado, mergulha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, e da sétima vez ele se levanta completamente limpo, completamente curado. Mas se você acha que essa cura foi boa, olha a cura mais maravilhosa que aconteceu na vida dele. Ele volta lá para o profeta e ele fala para o profeta assim: o profeta, aceita a oferta. Olha o que o texto diz aqui no versículo, no versículo 16, no versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus, e a chegar diante do profeta Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em Israel. Agora ele reconhece que Deus é o único Deus, ele é um verdadeiro adorador do Senhor. Ele não foi curado apenas da sua lepra, ele foi curado no seu espírito. Agora ele não mais está perdido. Agora ele reconhece que existe só um Deus, esse Deus é o Deus de Israel. E olha o que, que acontece: não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O comandante do império, do comandante do exército assírio, um dos homens mais poderosos do mundo, diante da casa humilde do profeta, dizendo assim: eu sou o teu servo, eu não sou o comandante poderoso, eu sou o teu servo. Naamã foi curado totalmente, no seu corpo, na alma e no seu espírito. Deus tem mais para você. Você que só busca a cura física, o bem material, Deus tem tão mais para você. Eu lembro que João 21, os discípulos estão pescando a noite toda e eles não conseguem pegar nada. Nada. Então jogam a rede. Aí Jesus, do outro lado, vendo aquela situação, dá um grito assim: ei, faz o seguinte, joga a rede do outro lado. E aí eu fico pensando, porque eles não reconheceram Jesus. Aqueles discípulos, eles não são pescadores esportivos. Eles são pescadores profissionais. Eles fazem isso para viver, eles fazem isso todo dia. Eles conhecem ali as nuances do mar. Eles sabem onde tem peixe, onde não tem peixe. Eles conhecem, eles são especialistas. Então eles poderiam muito bem falar assim: ah, quem é esse cara para ensinar a gente a pescar? Você sabe quanto tempo de pescador eu tenho, rapaz? E muitas vezes nós somos orgulhosos diante daquilo que Deus nos ordena fazer. Nós não nos sujeitamos, nós não nos submetemos. Às vezes temos o orgulho como tinha Naamã: não, eu não vou fazer isso, porque eu acho isso inadmissível. Mas que bom que os discípulos são humildes e falam assim: beleza, vamos jogar a rede do outro lado, porque ele mandou. E aí quando eles jogam do outro lado, eles puxam a rede e eles não dão conta de tanto peixe que tem. Deus está te mandando jogar a rede do outro lado nessa noite. Deus quer quebrar os seus serviços. Deus quer quebrar o seu orgulho.
Deus quer quebrar a sua vaidade. Por isso que você tem sido tão frustrado. Por isso Ele não tem concedido aquilo que você tanto tem pedido. Porque Ele quer muito mais do que isso. Ele quer transformar o teu caráter. Ele quer transformar toda a sua vida. Ele quer te curar no corpo. Ele quer te curar na alma. Ele quer te curar no espírito. Feche seus olhos. E eu quero fazer nessa noite um apelo muito específico e especial. Tem alguém nessa noite que entendeu que o Espírito está falando com ele, que deseja nesta noite receber um toque do Espírito e deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que sentiu o teu coração arder enquanto eu pregava, eu quero dizer que esse calor e este fogo que tomou conta do seu coração é o Espírito Santo de Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus está de braços abertos para te receber. Tem alguém hoje que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Eu quero que você corajosamente levante uma de suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Deus abençoe sua vida. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui hoje que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas precisam mergulhar no Jordão para receberem muito mais do que aquilo que tem pedido, para receberem cura para a sua alma. Gente que está machucada, gente que está ferida e que deseja hoje se humilhar na presença de Deus e receber o toque do Espírito. Quem hoje precisa ser curado na sua alma, levante mais de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida. Vou pedir para toda a congregação ficar de pé. Eu quero chamar meu pastor querido aqui. Ele vai orar por você neste momento. E nós vamos cantar uma canção. Eu vou encerrar falando a respeito da atitude do profeta. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina, Armani. Aí ele fala assim: toma, profeta, o pagamento pelo que Deus fez na minha vida. O profeta falou assim: não, não. Ele era um cara rico, ele tinha dinheiro e ele estava acostumado a comprar, pastor, tudo. E ele achou que ele poderia comprar aquela cura. E aí o profeta ensina para ele assim: não, irmão, você recebeu isso, é de graça. É de graça. Não tem como você pagar aquilo que Deus fez na sua vida. Não tem, não tem como pagar o que Deus fez na sua vida e na minha vida. Foi de graça que nós recebemos e de graça nós entregamos. Porque é tudo pela graça de Deus. Naamã foi curado pela graça de Deus, não porque existia mérito nele. Ele era um miserável, um orgulhoso, arrogante. Foi pela graça de Deus que ele foi curado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E é pela graça de Deus que eu e você nesta noite estamos recebendo o toque do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a corajosamente sair do seu lugar, vir até aqui à frente. Você que levantou uma de suas mãos, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que precisa ser curado hoje na tua alma e no teu espírito, sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Venha, se prostre diante do Senhor, que nós queremos orar pela sua vida.